vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Boa semana a todos nós, né? Vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Ecleide Hilário, vereador Hélio Araújo, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador policial federal Suender, vereadora Thaís, vereadora Celiane e vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai um salmo a seu nome. O seu nome é o Senhor. Exultai diante dele. Salmos 67.
Obrigado, Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 12 dias do mês de maio de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outras remota, por meio do aplicativo de videoconferência. Sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constataram um quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. Senhor presidente solicitou a leitura da ata da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinário número 99 de 2021, de autoria do vereador José Fernandes, institui o programa de orientação e prevenção de acidentes domésticos com idoso a ser executado anualmente na primeira semana do mês de outubro e menciona outras providências. Usaram a palavra Wederson Lopes, Hamilton Spindler e Andréa Rezende. Grande expediente. Usaram a palavra Celiane da SOS, João da Luz, Domingos Paulo de Souza, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Ou votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 71 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede o título de cidadã Anapolina, primeiro tenente da Polícia Militar, Vilmar Pinto Ribeiro, da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidades presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 55 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, reconhece estabelecimentos de prestação de serviços agropecuários e veterinários de cuidados com os animais, incluídos clínicas veterinárias e pet shops Banho e Tosa como atividade essencial em período de calamidade pública e pandemia do município de Anápolis. Aprovado por unanimidades presentes. Projeto de lei ordinária número 700 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, reconhece serviços educacionais por meio da oferta de aulas presenciais públicas e privadas com atividades essenciais no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidades presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 43 de 2021, de autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a iluminação em locais destinados à travessia de pedestres ao longo dos corredores exclusivos do transporte coletivo. Aprovado por unanimidades presentes. Projeto de lei ordinária número 45 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, reconhece como atividade essencial os escritórios de contabilidade e advocacia no município de Anápolis. Aprovado por unanimidades presentes, foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 66 de 2021, de autoria do vereador professor Marques, institui o dia municipal em memória às vítimas da Covid-19 e da outras providências, aprovado por unanimidades presentes. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplausos aos profissionais de enfermagem da cidade de Anápolis, representados pela chefe da equipe de enfermagem do Centro de Internação Norma Pizari Gonçalves, Andréa Vieira Borges e a enfermeira Elisângela Gomes de Oliveira. Por iniciativa da vereadora Andréa Rezende, houve votação de moção de aplausos, indicações e de requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Jean Carlos e doutora Trícia Barreto. Sem mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou para outra no dia 17 de maio, em horário regimental. Projetos. Projeto de Lei Ordinária número 100 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, ratifica o protocolo de intenções firmadas entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacina para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Autoriza abertura de crédito extraordinário no orçamento 2021 do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 101 de 2021, de autoria do professor Marcos, propõe a instalação de espaços multiuso no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Antes de darmos início ao pequeno expediente, já devidamente preenchido, com os quatro oradores, professor Marcos Carvalho, vou escrever Vossa Excelência no grande. O pequeno expediente já está devidamente preenchido. Eu quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença do assessor do chefe do Executivo, prefeito Roberto Naves, Henrique Morgantini, seja sempre bem-vindo. Cumprimentando também nossa diretoria de comunicação e todos os jornalistas na pessoa do Orisvaldo Pires. Iniciando o pequeno expediente, já convido a primeira oradora inscrita, vereadora Andréa Rezende, que fará uso da tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, e cumprimento a todos os demais colegas que estão aqui de forma presencial e também que estão acompanhando a nossa sessão de forma híbrida, no nome do nosso presidente da Comissão de Urbanismo, o Ederson Lopes. Cumprimento também a todos os funcionários desta casa e aos funcionários da imprensa e a todos aqueles que garantem a liberdade de expressão, qual faço em nome do meu amigo Henrique Morgantini. Quero também cumprimentar aqueles que estão acompanhando essa sessão na Rádio Manchester, no YouTube e que encontrarão esse vídeo nas redes sociais. Hoje eu fiz questão de estar no primeiro horário do pequeno expediente porque é um dia de dar boas notícias. Muitas vezes na política nós carregamos esse viés de discutir sempre problemas para encontrar soluções. E a pauta da educação, quando a gente pode dar uma notícia boa sobre ela, ela nos enche o coração e enche o espírito renovado de qualquer pessoa que gosta da sociedade, que gosta da política e que gosta de ver um mundo melhor. Pela primeira vez em Anápolis, a Universidade Federal de Goiás terá um polo de extensão em Anápolis. Aconteceu nesta sexta-feira uma reunião e uma visita com o nosso prefeito Roberto Naves e com o reitor Edward Madureira, na qual foi acertado que isso de fato irá acontecer em Anápolis. É um sonho antigo de todos dessa cidade, ter a Universidade Federal de Goiás aqui em Anápolis. Agora a UFG, o IFG e a Univangélica se reúnem em Anápolis num grande polo de conhecimento e incentivo à tecnologia, já que esse espaço lá no CEITEC, que vai acontecer dentro do CEITEC, o nosso Centro de Inovação e Tecnologia, já é destinada a co-work, a criação de startups, é um espaço reservado à inovação. Isso é uma vitória da educação, mas é sobretudo uma vitória de Anápolis. E esse conceito de gestão baseada na inovação, que investe em educação, em tecnologia, retrata o perfil da nova política. Retrata o perfil de novos gestores que, com inteligência e práticas de políticas públicas eficientes, cuidam das pessoas. E esse é o perfil do nosso prefeito Roberto Naves, a qual eu parabenizo por essa conquista. Eu venho discutindo muito, falado nas minhas redes sociais, falado nas rádios, falado aqui com vocês, sobre retomada econômica. Mas retomada econômica, que é um termo tão bonito, tão grande, tão extenso, ela passa pela qualificação e profissional. Ela passa pela educação, para que a gente possa gerar empregos de forma qualificada. E é por isso que hoje, dando boas notícias sobre a educação na nossa cidade, eu fico muito feliz de poder usar essa tribuna e compartilhar esse fato com vocês. Muito obrigada, que Deus abençoe a nossa semana.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Cumprimentar a mesa, a pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, a diretoria, a mesa diretora, aos vereadores presentes, ao Orisvaldo, toda a imprensa, sinta-se cumprimentado. Aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, aqueles que nos acompanham pela rádio, né, pela Rádio Manchester. Eu tenho feito muitas visitas e deixar aqui registrado essas pessoas, a audiência que a Rádio Manchester tem hoje em vários bairros de Anápolis. Várias pessoas escutam e escutam a Câmara Legislativa, que é o mais importante, escutar a voz do povo. O que me traz aqui hoje, presidente? Eu retornando à casa, eu estava afastado devido a ser diabético. Quando eu peguei o Covid, eu só tomava remédio. É aqueles remédios que a gente toma para segurar a diabetes. Hoje não, hoje eu como tive Covid, eu tomo insulina. Como a gente toma insulina, a gente é o caso sério. Se pegar novamente, a gente é exposto, né? Exposto e é preocupante. E pelo afastamento do meu médico tinha me receitado, eu estava afastado. Hoje eu já tomei minha vacina, graças a Deus. Eu, como sou da linha de risco, pude vacinar. Isso é muito importante. Mas mesmo assim, continuei fazendo as minhas visitas fora. Eu estive no DAIA essa semana passada, conversei com o Mário Caiado, que é o gerente. Depois da conversa, nós estivemos lá, a comissão, há uns 2 meses atrás, visitando. Nós estivemos na ETA, nós estivemos também lá visitando todas a barragem do Caldas, do Extrema, e vendo a dificuldade que encontra hoje a Codego no DAIA, a dificuldade que tem o abastecimento de água, o abastecimento de energia, a precariedade que é a ETA hoje dentro do DAIA, enfim. E nós buscamos, sempre buscamos discutir e buscar retorno disso aí. Semana passada estive com o Marlon. Nós levamos um problema que, desde a primeira vez, nós identificamos, que é aquele gado que era solto ali dentro da área do DAIA, onde, atrás ali do aeroporto, tinha mais de 300 cabeças de gado, e esse gado pisoteando um asfalto novo, um asfalto que muitos bairros não têm ainda esse asfalto, lá já tinha, e o gado pisoteando e fazendo estrumes naquele asfalto, um asfalto novo, onde vão ser colocadas várias empresas. E graças a Deus, através do Marlon Caiado, que eu deixo registrado aqui, o seu esforço, a sua preocupação com o DAIA, por mais que se faça, a gente sempre tem aquela dificuldade. Lá no DAIA, nós, através do Legislativo, através do Marlon, das denúncias que apareceram aqui, foram retirados esse gado. Gado esse, que ficava ali pisoteando a nascente do córrego Extrema, que abastece algumas empresas ali do DAIA. Não só o DAIA, mas mais de 45 bairros de Anápolis depende daquela água que é coletada ali. Fico feliz, viu, Marlon? Deixo aqui registrado o meu apreço, meu agradecimento por essa retirada desse gado, que estava sendo colocado numa área que é a área do município, não é do município, é da Codego, a gente sabe que essa área é da Codego, onde vai abrigar novas empresas que chegam no DAIA. Meu muito obrigado a você, conte com essa Câmara Legislativa, conte com a gente, e se Deus abençoar, o próximo passo é a reforma da ETA, vai ser a limpeza das vias, que a gente vê ali a preocupação do mar em limpar, em deixar o Daia mais bonito e receber essas novas empresas. Sei que é difícil, a dificuldade que enfrenta ali na Codegro, porque como gerente a gente não consegue resolver todos os problemas, né? Mas com o executivo junto, acho que a gente consegue resolver mais coisas. Quero dizer também, estava conversando com o vereador Delcimar agora há pouco, da minha fala, a preocupação que é nós, do legislativo, alcançar todos os bairros de Anápolis. Há uma dificuldade muito grande, nós somos 23 vereadores, eu pessoalmente estava acessando uma sessão remota, hoje estou voltando na presencial, depois de ter vacinado, sei a dificuldade, mas não parei, viu, Delcimar? Visitei vários bairros de Anápolis, quem me acompanha no Facebook, no Instagram, percebe a dificuldade que a gente tem, nos bairros tem a dificuldade. Muitos bairros requerem poda, requerem tapa-buraco, requerem emendas para fazer novas praças, enfim. Isso o vereador tem buscado aqui, eu como vereador tenho buscado. Agradecer ao pessoal do Arco-Íris, que me recebeu, do Arco Verde essa semana, o pessoal da Rodoviária, o pessoal da Alexandrina, enfim, por onde eu passei essa semana, semana passada, deixo aqui meu agradecimento. Um grande abraço, devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, convido o próximo orador, Frederico Godoy, registrando a presença aqui em plenário do jornalista Lucival Machado, da Rádio Manchester, e também Rubens Júnior, da Rádio São Francisco. Sejam bem-vindos. Com a palavra, Frederico Godoy.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais pares. Em nome da vereadora Celiane da SOS, um bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Presidente, o motivo da minha fala aqui hoje já foi mencionado ali pelo vereador Delcimar, pelo vereador Domingos de Paula, e eu estou com a mesma dificuldade. Tem mais de 40 dias que eu tento falar com a secretária de Integração Social, Andréa Lins, e não consigo. Marca, não a recebe. Então eu queria ver, minha secretária, qual a dificuldade que a senhora tem para receber. A palavra chama servidor, a senhora está ali para servir. Se a senhora não pode servir a população, a senhora não pode ir para o público. A senhora tem que estar aberta. Então eu gostaria de saber, gente, por que essa dificuldade que ela está para receber o vereador Frederico Godoy. Tem mais de 40 dias que eu estou tentando falar com ela e não consigo. Mas eu vou fazer coisa diferente. Eu vou marcar uma agenda com o Roberto, com o prefeito Roberto, e vou expor a situação. Que talvez a própria secretária poderia resolver. E não consigo ter esse acesso a ela. Eu não sei por que essa dificuldade, eu gostaria de saber por que isso. Tem mais de 40 dias tentando falar com ela. E não consigo falar. E essa dificuldade não foi só minha, não. O próprio vereador Delcimar teve essa dificuldade. O próprio vereador Domingos de Paula também já usou essa tribuna da casa para falar dessa dificuldade. E também, meu amigo Helena, hoje, a gente tem que saber. Por que esse gato voltou para a plataforma multimodal? Eu mesmo, próprio, retirei esse gato em dezembro de 2019, quando era gerente do Daia. Por que esse gato voltou para lá? Se voltou, tem alguma coisa de errado. Tem que ter uma explicação. Tem que ter uma explicação lógica porque o motivo desse gato ter voltado para aquela plataforma. Sendo que lá, na época, quando eu retirei, era até um curral montado que tinha lá. Eu retirei esse gato numa. Um dia antes da visita do governador, que eu viria lançar um monte de obras em Mudar, eu tirei esse gato com a ajuda de alguns funcionários da prefeitura, conseguindo lavar todas aquelas ruas, porque ela estava toda suja, e o gato está de volta à plataforma. Então, eu gostaria de saber qual o motivo do retorno desse gato, porque se retirou, por que voltou, né? Sendo que lá é uma área pública, então a gente fica aí sem entender isso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, último orador no espaço do pequeno expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara. Pessoa do repórter, jornalista, radialista Rubem Júnior, cumprimentar a população que acompanha essa sessão da Câmara Municipal através dos meios de comunicação, Rádio Manchester, canal do YouTube, Senhor presidente, motivo que me traz aqui, um dos motivos nessa manhã, no pequeno expediente, é cumprimentar uma classe trabalhadora que faz muita diferença na nossa cidade, vereador Hélio Araújo, que são os garis. Ontem foi comemorado o dia do gari, e eu quero aqui, nesse pequeno expediente, na sessão ordinária, parabenizar e agradecer, principalmente agradecer a cada um dos profissionais da limpeza do nosso município de Anápolis, que sem eles, certamente a nossa vida ela seria bem pior. E quero aqui dizer que, reconhecendo o trabalho dos garis e dos profissionais de limpeza no município de Anápolis, eu que enquanto secretário, em 2018, nós sempre comemoramos essa data com um belíssimo café da manhã, e me aproximei bastante dessa classe, entendendo ainda mais o relevante serviço que eles prestam na cidade de Anápolis. E aqui na Câmara Municipal nós apresentamos esse ano um projeto que é um projeto humano, social e educativo, onde nós determinamos que os comércios do município de Anápolis, que os estabelecimentos do município de Anápolis, que eles possam disponibilizar os seus banheiros para os profissionais de limpeza que estão na rua durante o dia fazendo o serviço de limpeza da nossa cidade. E muitas vezes, durante aquele percurso do seu trabalho, da sua tarefa, ele não tem aonde, não tem um banheiro aonde ele possa usar durante o dia. Então, nós, através desse projeto que está tramitando na casa, está tramitando nas comissões, nós pedimos aqui que os nobres pares possam analisar com carinho esse projeto, possam realmente entender o espírito desse projeto, que é um espírito humano, social e educativo, para que nós tenhamos aquilo que nós já temos em Brasília, no Distrito Federal, que é essa lei já sancionada e já funciona lá no Distrito Federal. Então nós queremos que Anápolis também seja pioneira no estado de Goiás, aprovando na Câmara e o prefeito sancionando a lei que faz com que os comércios disponibilizem os seus banheiros para os profissionais da limpeza urbana. E o segundo motivo que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é uma notícia que tem repercutido na imprensa de Anápolis com relação a uma clínica que foi fechada, uma clínica terapêutica, né, vamos colocar assim, que foi fechada na última sexta-feira, se não me engano, e que as manchetes aí repercutem como que havia cárcere privado. Nós estamos já com o projeto tramitando, inclusive conversei agora há pouco com o vereador João da Luz, que é relator em uma das comissões, um projeto que estabelece e regulamenta as comunidades terapêuticas no município de Anápolis. O que é comunidade terapêutica? É onde se tem a internação voluntária. Inclusive o termo não é internação, o termo é acolhimento. Então, é uma comunidade terapêutica que faz o acolhimento voluntário. O dependente químico, ele tem que querer, ele fala, eu quero passar por um tratamento terapêutico, numa comunidade terapêutica, e essa lei, ela está regulamentando esse trabalho no município de Anápolis. Porém, nós temos um outro tipo de internação, e aí sim a internação, que é a internação involuntária. Quando um familiar, ou um juiz, ou profissionais da saúde, eles determinam ou solicitam a internação involuntária, contra a vontade do dependente químico, por diversos fatores. Esse tipo de internação tem que acontecer em uma unidade de saúde, chamada clínica especializada ou clínica terapêutica, vamos colocar assim. Mas não é um estabelecimento social, é um estabelecimento de saúde que tem regulamentação própria para que possa ter a internação com equipe multidisciplinar de saúde, inclusive com médico, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro. Todo esse tipo, todos esses profissionais, inclusive com a medicação, né, com a aplicação da medicação. Então, as clínicas que funcionam hoje em Anápolis, elas estão passando por essa adaptação. E nós estaremos dando entrada em breve aqui, já está pronta a minuta, para regulamentar também no município de Anápolis, com base nas leis federais, das clínicas, que nós vamos chamar de clínicas especializadas, que são, na verdade, hospitais de pequeno porte, para se fazer a internação involuntária. Então, senhor presidente, nós provavelmente voltaremos a esse debate aqui na Câmara Municipal, que é um assunto bastante pertinente. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador
o Ederson Lopes, não havendo mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, já abrimos o grande expediente, com o primeiro orador inscrito, vereador Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, bom dia, imprensa, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham pela internet, pelas ondas do rádio. Presidente, primeiro eu quero pedir a paciência e a atenção dos nobres pares para três projetos que constam hoje em pauta. Um primeiro para discussão sobre a consolidação dos espaços multiuso na cidade, onde espaços públicos passam a ser regulamentados para projetos de educação, cultura, esporte, lazer. Nada mais é do que a gente validar que os espaços públicos possam ser utilizados para as práticas sociais na cidade. Nós temos em segunda votação um outro projeto de nossa autoria sobre o Dia Municipal em Memória às Vítimas da Covid-19, um projeto simbólico, significativo e que com certeza vai ter uma importância nos próximos anos na cidade, tendo em vista que nós já perdemos mais de 1.000 pessoas no município. Então teremos um dia específico para reunir as famílias, para celebrar uma oração, uma missa, um culto ecumênico, para que a gente se reconheça num momento importante e triste da trajetória da história de Anápolis. Nós temos em primeira votação, presidente, a política municipal de prevenção e combate ao suicídio. É uma política que organiza os serviços públicos no sentido de termos atendimento, atenção, campanhas, prevenção para combate ao suicídio no município de Anápolis. Mas o que me traz até aqui é hoje não é nenhuma dessas três pautas, nem do projeto multiuso, nem do dia municipal e nem da política municipal de combate ao suicídio e valorização da vida. Mas o que me traz é justamente para valorizar a vida, anunciando mais uma emenda que é fruto do nosso trabalho e da nossa busca. O deputado federal Rubens Ottoni destinou 200 mil numa emenda para o hospital, para a unidade oncológica de Anápolis. É uma emenda para a Associação de Combate ao Câncer de Goiás, mas destinada à unidade oncológica de Anápolis. Esses 200 mil enviados pelo deputado federal Rubens Ottoni serão utilizados, segundo a gestão daquela instituição, para compra de medicamentos, medicamentos de alto custo que são utilizados nos processos de tratamento, nos processos de quimioterapia. Então, quero deixar aqui a nossa gratidão, o nosso agradecimento ao deputado federal Rubens Ottoni, um timoneiro na defesa de Anápolis, na defesa das instituições de saúde, e é fruto também do nosso trabalho, da nossa busca incessante de um mandato que se coloca em defesa das pessoas com câncer, principalmente das crianças com câncer em Anápolis. Essa é uma das bandeiras do nosso mandato e a gente tem mais uma conquista, mais uma vitória e seguimos trabalhando. Obrigado pela atenção, tenham um bom dia todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, bom dia você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve pela Rádio Manchester, cumprimentar também a imprensa do modo geral, na pessoa do meu amigo Lucivan Machado. Senhor presidente, essa manhã eu venho até essa tribuna com o coração triste. Um primo irmão meu foi cometido essa doença do coronavírus, detectou positivo quinta-feira. No sábado, ele teve que ir ali para a UPA 24 horas e, graças a Deus, atenderam ele ali, de imediato, colocar ele no oxigênio e à noite me ligar de lá. Ele passou o telefone para a Késia, que é a enfermeira que trabalha lá, e ela me informou: meu Deus, senhor Márcio, ele é irmão do José Aguiar? Eu falei: sim, ele é meu primo irmão, foi criado comigo, trabalha comigo lá no meu comércio. E fui atendido muito bem ali naquela unidade de saúde. E um cuidado especial, não porque eu sou vereador, porque não fui mencionado lá que eu era vereador, de maneira alguma. É pelo excelente trabalho que realmente o prefeito Roberto tem feito no município de Anápolis na saúde. E ele foi lá para o Norma, foi transferido para o Norma. Então, senhor presidente, no meio da tristeza, coração angustiado, mas como nós somos vereador, estamos nessa casa, temos que exaltar o belíssimo trabalho que tem feito o prefeito Roberto Naves na saúde em Anápolis. Ele está ali no Norma, tem uma pessoa conhecida minha lá que mandou dois vídeos dele, está sendo bem cuidado. Então a gente vê que muitos questionamentos, às vezes a oposição bate falando que a saúde de Anápolis é muito ruim, senhor presidente. E eu discordo, a gente só vê, vereador Fred Cacheta, que a saúde do município ela está bem e muito bem quando tem um ente querido da gente que precisa. E realmente eu observei esses dois dias que a saúde em Anápolis vai muito bem. Eu já tinha visto, mas a gente só tem certeza depois que tem esse tipo de situação na família. E eu estou muito maravilhado de saber que o Roberto Naves deu um salto na saúde em Anápolis. Realmente está atendendo à altura os anapolinos. E eu busquei alguns dados ontem. E vejo que o prefeito Roberto Naves foi o prefeito que mais investiu em saúde nos 4 anos e 4 meses de mandato dele. Só em 2019 foi empenhado 347 milhões. 347 milhões. Quanto? Quando era a época do PT? Em 4 anos, em 2 anos, foi investido 245 milhões, Fred Cacheta. 245 milhões, enquanto Roberto Naves, em 2019, empenhou 347 milhões na saúde. Então eu vejo que a nossa saúde é uma das melhores do estado, em Anápolis. E que o Roberto está no caminho certo. E que a população anapolina, Alex Martins, está sendo bem assistida. No momento do colapso, nós não deixamos a desejar. Conseguimos atender a demanda. Quem morreu é porque tinha que morrer. Não foi por falta de leitos, não foi por falta de profissional. Então, assim, eu quero parabenizar o prefeito Roberto por fazer um trabalho de excelência.
A parte, vereador.
Uma administração exitosa, como a do Roberto Naves, na saúde. E eu estou feliz, porque o meu parente está ali e eu vejo como a população está sendo atendida, à altura. A população está sendo bem cuidada, porque sem saúde nós não somos nada, não conseguimos avançar. O Hélio Araújo pediu a parte? Concedida a parte.
Vereador, a parte, obrigado pela parte. Na verdade, a gente é prova viva. Nós que andamos em vários bairros de Anápolis, conhecemos a realidade da população anapolina, a gente pode ver de perto quais são as faltas, as necessidades, o que mais precisa. Eu estive no industrial, alguns dias atrás, e percebi a força que teve a saúde em Anápolis nesses últimos anos, na frente da administração do executivo do Roberto Naves, o prefeito. Eu, pessoalmente, tinha Unimed, tinha plano de saúde. Não é dizer que a Unimed não atende, mas a Anápolis está tão à frente que é obsoleto ter um plano de saúde hoje. Eu falo isso não como vereador, mas como cidadão. A mesma fala que você falou, que se você precisou de um ente querido, se eu precisou de um atendimento de saúde, sem dizer que você era vereador, eu tive isso. No final de semana, meu menino foi mordido pelo cachorro da minha mãe, visitando, e prontamente nós tivemos na UPA, e de imediato foi atendido. Foi tratado, vacinado. Isso é prova que toda a população anapolina tem acesso. Em momento algum, minha esposa se identificou como sendo esposa de um vereador. Está de parabéns a administração do Roberto, o secretário de saúde, o executivo, no tratamento da saúde do povo anapolino. É bem verdade, vereador, que tem falhas, a gente sabe, mas o avanço que teve perante a outros municípios é gritante. Parabéns, obrigado aí pela parte, mas.
Obrigado, vereador. Também, senhor presidente, eu quero discorrer aqui, Araújo, o governo Bolsonaro, em 2 anos e 4 meses, investiu 9,2% do PIB em saúde, enquanto o PT, em 12 anos, 14 anos, investiu 8,8%. Ainda tem pessoas, o Ederson Lopes, que fala que o Bolsonaro não está trabalhando. O reflexo disso é o que eu disse aqui, é a saúde da nossa cidade. É por isso que o prefeito Roberto tem conseguido, né, fazer uma administração exitosa, porque tem um presidente que tem dado esse apoio, né, tem dado condições para os prefeitos, governadores, investir na saúde. E o prefeito Roberto fez isso. Tem pessoas que falam assim, para tirar o foco, os prefeitos gastou dinheiro com política. Aqui em Anápolis não, o prefeito investiu na saúde. A prova é essa. Fala do presidente Bolsonaro, mas ele está investindo o dinheiro bem investido na saúde, principalmente. A esquerda, ela tenta distorcer a todo preço o Ederson Lopes, a todo preço, que o presidente Bolsonaro é isso, é aquilo. Mas é honrado. É um presidente que fez a diferença. Não tem corrupção, não tem rolo. No governo Dilma está aqui, ó. O investimento dela, que ela investiu na saúde, está sob suspeita até hoje. Por isso que ela foi caçada. Porque maquiaram, né, os números. No governo Bolsonaro, não. Está aqui, ó. Investe, investe com honestidade. Não tem rolo. Por isso que a esquerda grita, berra para voltar, para fazer rolo, pilantragem. E o povo morrendo. Agora, quando acha um presidente honesto, tem algumas coisas no Bolsonaro que eu não concordo, mas ninguém vai tirar a honestidade daquele homem. Uma equipe à altura, uma equipe que sabe administrar, um ministro da Fazenda que trabalha dioturnamente para que o país funcione, que o país ande nos trilhos. Por isso a nossa cidade está sendo referência ao combate ao coronavírus. Então aí tem que exaltar o prefeito Roberto Naves. Eu não preciso puxar saco de ninguém, eu tenho que puxar saco de Deus. E do povo que me colocou aqui, não preciso puxar saco do prefeito, do governador, do presidente. Agora tem que dar César o que é de César, o Fred Cacheta. O prefeito está fazendo uma administração exitosa, na saúde principalmente. Agora gritar, falar que o Bolsonaro é isso e aquilo, que o Brasil é o país, né, que mais sofre na saúde, eu discordo. A população nossa cresce a cada dia. Não tem presidente que vai dar conta. Mas o Bolsonaro está fazendo o papel dele. Mandou dinheiro para os municípios, aqui em Anápolis, o prefeito Roberto recebeu uma parcela considerada o ano passado e ele investiu na saúde. Você vai ali no Cais Progresso, aquele hospital, né? Aquele hospital. E aí tem também que exaltar Alexandre Baldi, que mandou muita verba para cá também na época que era ministro da cidade. Com parceria com o Ministério da Saúde, o ministro Ock, veio muita verba para a saúde aqui. Senhor presidente, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Concordo com Vossa Excelência quando fala que o governo federal mandou recursos para o município de Anápolis, para todos os municípios, mas mandou o ano passado. Esse ano a Prefeitura Municipal gasta 6 milhões mês com recurso próprio, arrecadação fonte 100 de impostos dos contribuintes municipais para manter a saúde. O governo federal tem que mandar recurso esse ano e retroagir os gastos que nós estamos tendo aí. Graças à gestão municipal,
com a contribuição do Legislativo Anapolino, com a parceria junto com Vossas Excelências, nós aumentamos o número de leitos, né, e a nossa saúde não passou por um caos. O governo federal, o presidente, ministro da economia, tem que voltar a mandar recursos aos municípios. Os municípios estão quebrados, estão usando fonte sem, usando recurso próprio, arrecadação própria, que poderiam ser investidos em outras situações para manter a saúde em dia. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vereadora Andréia, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas presentes aqui no plenário, os internautas, os ouvintes das rádios que nos acompanham, Rádio São Francisco representada aqui, Rádio Manchester, né? Eu queria só concordar em parte com o vereador Delcimar. Nós temos sim que enaltecer e parabenizar as ações da saúde no município de Anápolis, mas eu sempre fui um observador. Eu sei que todas as forças, vereador Delcimar, foi concentrada para o Covid. E está de parabéns as ações com relação ao Covid. Mas as cirurgias eletivas foram suspensas, os outros serviços da saúde foram suspensos. Então eu queria, assim, estrategicamente sugerir, né, ao prefeito, que eu não sei ainda quantas ondas vão vir ainda com esse negócio desse Covid, né? Inclusive eu estou muito feliz com esse boletim que foi divulgado nesse domingo a respeito das mortes, né? Domingo, 100 mortes por Covid-19 em Anápolis. Então eu queria solicitar do nosso prefeito uma estratégia. Colocar hospitais referência para outros tratamentos de saúde, para outras modalidades, outros exames, manter as cirurgias eletivas. A gente sabe que esses problemas de saúde, eles estão represados. E nós precisamos de provocar o nosso prefeito para que essas cirurgias eletivas, elas voltem a ser realizadas na cidade de Anápolis. Então eu queria deixar essa observação. Nós precisamos atuar também nessa área para que as pessoas sejam tratadas, viu, vereador Delcimar? Eu queria deixar aqui também, aqui, ó, boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a SEMUSA, não registrou mortes por Covid-19 na cidade. O número total de vítimas é de 1.156 até o momento. Eu nunca divulguei um boletim aqui, mas eu achei interessante divulgar isso, porque nós não tivemos mortes. Nós temos que agradecer a Deus, né? Olha, segundo o boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, neste domingo 16, nenhuma morte foi registrada até o fechamento do boletim epidemiológico. Com isso, o número de mortes causadas pelo Covid-19 em Anápolis, desde o início da pandemia, permaneceu em 1.156. Segundo o documento, dos 37.342 casos confirmados, 35.146 estão curados. Nas últimas 24 horas foram confirmadas 59 casos, sendo 28 do sexo feminino, com a idade entre 14 e 58 anos, e 31 do sexo masculino de 6 a 67 anos. No momento, encontram-se em isolamento domiciliar 895 pessoas e 145 pessoas internadas. Queria deixar esse boletim aí registrado aqui nos anais da Câmara. Eu achei muito interessante. Eu queria falar para vocês também...
Uma parte, vereador.
A nossa reunião... Vereador Delcimar, por gentileza.
Eu concordo com Vossa Excelência em questão das cirurgias seletivas, mas com certeza, logo, né, o prefeito Roberto, com a equipe de saúde, tá cuidando disso. Eu falei com o secretário Júlio esses dias, ele falou que logo está retomando. Eu também concordo com Vossa Excelência. Viu? E só fazer uma correção, senhor presidente. Porque quando eu falei que as pessoas que morreram, né, em função dessa doença da Covid, o que eu quis dizer é que não foi por falta de investimento da saúde, né? É porque, né, foi uma fatalidade. Era só essa correção e fazer esse complemento à fala do senhor. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Delcimar. Nós marcamos uma reunião com o nosso secretário do Estado de Saúde, Ismael Alexandrino, na semana passada, e essa reunião foi articulada pelo Democratas. Inclusive, nós temos que agradecer o nosso presidente, o Marlon. Ele fez essa articulação e ela foi cancelada de última hora porque o governador convocou o secretário de último momento. E essa reunião ficou agora remarcada para amanhã, às 15 horas. A reunião está remarcada amanhã às 15 horas para as pessoas que queiram participar com a gente nessa agenda importante. Inclusive, nós vamos estar levando algumas demandas do município da cidade de Anápolis que estão represadas e que precisam ser atendidas na área da saúde. E eu queria agradecer também a fala da vereadora Andréia, advogada. Queria agradecer a fala do vereador Jean Carlos, que é advogado também. Queria agradecer o apoio e a votação positiva de todos os vereadores para esse projeto nosso, esse projeto nosso que torna essencial. Aqui, ó. Reconhece como atividade essencial os escritórios de contabilidade e advocacias no município da cidade de Anápolis. Queria agradecer a vocês pela votação em primeiro momento. Foi aprovado e nós tivemos um reconhecimento desse segmento. As pessoas ficaram muito felizes com essa ação nossa aqui de estar aprovando esse projeto e reconhecer essas duas profissões como essencial na vida do trabalhador, na vida do cidadão. Nós sabemos que a advocacia, né, hoje, se você tem um direito violado, você precisa de um advogado. E se você precisa de viabilizar todos os seus negócios dentro de uma empresa, você precisa de um contador. E a todo momento eles estão em dificuldade, a todo momento um cidadão precisa recorrer à justiça para resguardar o seu direito. Então, achei interessante, queria deixar esses agradecimentos aos vereadores por estar aprovando esse projeto importante. Eu queria também agradecer ao vereador Ederson, que esclareceu, né, trouxe à luz. Eu tive a honra de ser nomeado na Comissão de Saúde como relator do projeto com relação à comunidade terapêutica. Hoje, regulamentar o funcionamento da comunidade terapêutica no município de Anápolis é importantíssimo. Eu estou lendo com atenção o projeto, é um projeto que realmente que vem contribuir para que essas unidades, né, que são do terceiro setor e que prestam um serviço muito importante, recuperam vidas e resgata e coloca elas de volta, reinsere a sociedade. Então, nós darmos essa atenção, vereador Edson, parabéns pela iniciativa, dar essa atenção para a comunidade terapêutica, é um reconhecimento importante do poder público legislativo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está nos ouvindo aí pela Rádio Manchester. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aí pela TV Câmara. Você que está aqui no plenário. Né? Você que gosta de estar acompanhando o debate político aqui na sessão, praticamente todo dia. Aqui a gente sabe, Fred Cacheta, que tem umas pessoas que, fiel, vereador Alex Martins, para poder ouvir aquilo que o seu representante, né, está pensando para a nossa cidade, pensando para o nosso estado, aquilo que cada representante gosta de vir aqui na tribuna para poder trazer o seu comentário, falar aquilo que pensa. Eu quero, nesse primeiro momento, falar, vereador presidente, respeito daquilo que Anápolis tem retomado depois da gestão do prefeito Roberto Naves. Por muito tempo, a Anápolis tem sido aí líder na geração de emprego no estado de Goiás. Depois teve um tempo que a Aparecida de Goiânia nos ultrapassou nesse sentido em relação à geração de emprego. E recentemente, 2020, Anápolis retomou isso aí no acumulado de 2 anos. Em 2018, Anápolis ficou em segundo, Goiânia primeiro, Anápolis segundo, Aparecida em terceiro. Em 2017, Aparecida primeiro, Goiânia segundo, Anápolis terceiro. E agora, em plena pandemia, a gente sabe da dificuldade de tudo isso. Mesmo assim, Anápolis, com seus investimentos, tanto faz na indústria, na construção civil, na geração de emprego, até mesmo na área de saúde, devido ao grande investimento, a Anápolis retomou aí o primeiro lugar. E no acumulado agora dos 3 primeiros meses, a Anápolis vai bem. É claro que a Cristalina ficou na nossa frente, porque lá nós sabemos que a agricultura é forte nesses primeiros 3 meses, aí gera mais emprego mesmo. Mas com certeza, no acumulado dos 12 meses, esperamos que a Anápolis possa aí fazer o que sempre fez através da geração de emprego, retomar isso aí. E aí, a gente já começa a ver movimentações políticas rondando a cidade de Anápolis, né? Recentemente, semana passada, o prefeito de Aparecida de Goiânia esteve aqui na cidade de Anápolis, reunido com um empresário, com alguns vereadores, para poder já conversar sobre política e com certeza sobre outros assuntos também. E aí a gente fica pensando, né? Na realidade, o momento é de debater a geração de emprego, porque nós sabemos que precisamos sair de uma situação difícil que a pandemia trouxe, não só para a cidade de Anápolis, todo o país. E a gente vê, né, um prefeito se deslocar lá de Aparecida de Goiânia para poder vir aqui, para poder reunir durante expediente até de trabalho, para discutir, a gente nem sabe, eu não estava presente, né? Discutir a gente não sabe o quê, porque às vezes quem estava presente não subiu aqui na tribuna para poder falar o que foi discutido.
Se foi uma parte, vereador.
Se foi discutida a sucessão para 2022, que essa discussão eu acho que ainda tem que ser adiada um pouquinho, ou senão que possa fazer essa discussão. Mas que às vezes fazer essa discussão, uma reunião à noite, ou final de semana, não no horário de expediente, que a gente poderia estar aqui ou na Câmara, ou em outro lugar, fazendo o nosso trabalho. Quero ceder uma parte ao vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, vereador Domingos de Paula, meu amigo. Vereador, eu concordo com o senhor, né? Realmente, eu também vi, né, o prefeito de Aparecida, né, Gustavo Mendanha, aqui na cidade. E que nem Vossa Excelência, né, está dizendo aí. O camarada vem aqui no horário de expediente atrapalhando, né, os vereadores do partido dele participar de sessão, né, contribuir com a cidade. E ele vem aqui tomar um café da manhã, né, uma mesa, né, farta, né, enquanto muita gente está passando fome aí. Às vezes sobrou até, até comida ali para jogar no lixo. E ele vem aqui falar de política. Nunca pisou aqui em Anápolis. Com certeza para chegar aqui foi teve que colocar, né, por localização, né? E eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que esse pessoal do MDB, né, essas vozes do passado, não pode ficar rondando aqui a cidade, não. Porque o Maguito, quando foi governador, acabou com Anápolis. Com certeza esse rapaz está querendo ser candidato a governador. E vem aqui em Anápolis para fazer política. Em vez de vir aqui para propor algo para a cidade de imediato, venha fazer politicagem. E eu concordo com o senhor, eu sou contra também esse tipo de comportamento. É momento de nós discutir geração de emprego, outros assuntos que não seja política. 2022 está muito longe ainda. Eu devolvo a palavra, obrigado pela parte, vereador.
Obrigado, vereador Lucimar, mas o que eu fico mais preocupado...
Uma parte, vereador.
População anapolina. É que o prefeito de Aparecida, que veio aqui na cidade de Anápolis, tem todo direito de vir, participar, reunir com quem quiser. Mas é o principal adversário da cidade de Anápolis. Quanto veio uma empresa para o estado de Goiás. É o principal adversário nosso, o município de Aparecida, em termos de buscar a geração de emprego para o nosso município. Concorrente direto. Você deu uma parte à vereadora Andréa.
Muito obrigada, meu amigo Dominguinhos. É importante a gente ressaltar aqui que muita gente faz política com a bandeira de Anápolis. E muita gente faz política defendendo Anápolis. Mas Aparecida de Goiânia, como o senhor mesmo disse, é a cidade que mais rivaliza com Anápolis. E a gente tem que pensar que, independente de partido político, independente de bandeira, independente de posição que a gente vai ou não apoiar, a gente precisa apoiar Anápolis. E Anápolis sofre repetidas vezes por não ser bairrista, por não apoiar candidatos de Anápolis, por não eleger pessoas que defendem e trazem recursos para essa cidade. Então, não adianta nada, nas nossas campanhas de vereador, a gente levantar a bandeira de Anápolis, quando na prática nós não apoiamos e não trazemos pessoas que levantam essa bandeira. Parabéns pelo discurso e parabéns por trazer essa discussão nessa casa, vereador Dominguinhos.
Na realidade, para você que está ouvindo a sessão, para você que está ouvindo o nosso discurso, às vezes... Você fala, mas por que que o vereador está falando isso? Já é um princípio de alerta a você. Cuidado! O pessoal já está vindo aqui para a cidade de Anápolis. Já está vindo, já se reunindo. É claro que cada vereador, cada cidadão pode reunir ao que quiser. Mas eu acho que tem que ter o bom senso. Vamos fazer uma reunião à noite, vamos fazer uma reunião no final de semana.
Boa tarde, vereador Domingo.
Vamos fazer uma reunião num outro... Meu tempo está acabando, não tem como dar uma parte não, colega. Só falta 20 segundos. Nós precisamos de estar alerta em relação àquilo que tem a intenção por trás disso. A intenção é classificar essa pessoa, para quem sabe disputar o governo do estado, que é legítimo parte dele. Mas com isso, quem vai perder futuramente é a cidade de Anápolis. Porque se tiver uma empresa, em vez de vir para Anápolis, vai para onde? Vai para Aparecida. Essa discussão vai ser retomada depois aqui no Centro Tribuno, para a gente poder começar a abrir a mente da população anapolina em relação a algumas visitas na cidade de Anápolis. Eu vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem nesse momento através do YouTube, quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido na transmissão da sessão. Cumprimentar aqui a imprensa presente, que cobre mais uma vez essa sessão ordinária, e também meus colegas vereadores presentes na tribuna, no plenário, e também os colegas vereadores que estão participando da sessão em sistema remoto. Apenas pegar o gancho do vereador Domingos e também da vereadora Andréia, eu quero aqui fazer a minha defesa, tanto dos meus senadores, dos meus deputados, que embora não são de Anápolis, em muito contribuem com Anápolis, com emendas trazidas para Anápolis. E aí eu quero aqui me dirigir à senadora Lúcia Vânia, que durante o meu mandato anterior disponibilizou quase 4 milhões de reais para Anápolis. E agora, meu deputado federal Elias Vaz, que tem toda a autoridade, através da minha pessoa, de pedir voto em Anápolis, porque também tem contribuído com Anápolis através de suas emendas. Inclusive, esta semana colocou mais uma emenda de 500 mil reais à disposição para que nós possamos aplicar na cidade. Então, o fato é, a questão não é ser ou não ser de Anápolis, a questão é contribuir com Anápolis. Independentemente de onde seja, se o cidadão e o político contribuem com a cidade, ele tem que ser respeitado e ser bem visto por todos os políticos e pela sociedade anapolina. Eu quero aqui hoje, presidente, iniciar uma bateria de discursos, de relatos de uma trajetória de lutas e conquistas. Preocupar um pouco mais com a minha vida do que com a vida dos outros, vamos dizer assim. E eu quero falar aqui da regularização de imóveis construídos fora dos padrões urbanísticos. Uma luta iniciada em 2009, vereador Alex, quando eu, então diretor de turismo da cidade de Anápolis, no convencimento do prefeito à época, hoje deputado estadual, Antônio Gomide, e também do secretário de obras à época, Clodoveu Reis, que coincidentemente era do meu partido, Partido Socialista Brasileiro, a quem eu quero aqui fazer um agradecimento público, que naquela época eles tiveram o entendimento da importância dessa luta e dessa lei que nós propomos. Nós avançamos muito lá em 2009 até 2012 com a criação e aprovação da lei que autoriza a regularização de imóveis fora dos padrões urbanísticos. Porém, ela trazia no seu bojo algumas travas. Por exemplo, a validade dela, que era apenas de um ano. E outras travas que também impediam a regularização dos imóveis, que inclusive é o pagamento das multas, que eram altíssimas e impedia a regularização dos imóveis. Em 2013, quando nós aqui chegamos, vereador Fred, eu, no meu primeiro mandato, eu tive o privilégio de chegar aqui com o colega, também vereador, o Ederson Lopes, que também viu a importância e abraçou juntamente comigo essa causa importante, que era a regularização dos imóveis construídos fora dos padrões urbanísticos na cidade de Anápolis. Nós avançamos muito em 2016, com a chegada do prefeito Roberto Naves, quando ele me convidou para ser o seu líder nessa Casa de Leis. E nós fizemos algumas ponderações, prontamente aceitada pelo prefeito Roberto Naves, para avançar na lei de regularização de imóveis construídos fora do padrão urbanístico. Visionário que sempre foi o prefeito Roberto Naves, entendeu a importância de avançar nessa lei, que nós já tínhamos trazido lá de 2009, e juntamente, eu e o vereador Ederson Lopes, abraçamos a causa e fomos aprimorando essa lei e avançando para que a população pudesse efetivamente fazer a regularização desses imóveis construídos fora do padrão urbanístico. Ora, o vereador Ederson, na condição de secretário e diretor de serviços urbanos, e eu enquanto vereador, em outro momento, eu enquanto secretário de meio ambiente e habitação, e o vereador Ederson aqui na Câmara enquanto vereador, simultaneamente um ao outro, com a mesma bandeira, com a mesma luta, cada um estendendo as mãos um ao outro, nós conseguimos avançar. Avançamos muito com a regularização, sem a cobrança dos juros e multas. Avançamos muito com a eliminação da determinação do prazo de um ano dessa lei, fazendo com que essa lei se tornasse sem prazo determinado. Avançamos muito com a autorização do chanfro e avançamos muito com a flexibilização da fossa nas calçadas. Sendo que essas duas últimas foi graças ao meu empenho quando da minha passagem à frente da Secretaria de Habitação do município, onde nós, através de um ato normativo, aprovando e aproveitando a lei que havia sido aprovada, autorizamos a regularização tanto do chanfro quanto também das fossas existentes nas calçadas no município de Anápolis. Por que que eu estou dizendo isso, vereador Alex? Porque é importante nós estarmos relembrando, pontuando aqui nessa Casa de Leis, as ações positivas que trazem benefícios para a sociedade anapolina. E eu me lembro muito bem, em alguns bairros, vamos dizer assim, no bairro São Sebastião, que eu passava pelas residências, vereador Delcimar, e os moradores falavam assim: vereador, eu não tenho mais local de fazer minha fossa na minha casa. Eu já construí 3 fossas e eu não tenho mais local. O único local que eu tenho é a calçada. E se não for autorizado, eu vou ter que abandonar minha casa. Minha casa vai perder o valor. E simultaneamente, a luta para a chegada do esgoto sanitário naquele bairro, nós também caminhamos para autorizar a regularização das construções também com a fossa nas calçadas. Isso trouxe um ganho para a população, a valorização dos seus imóveis, o resgate da dignidade da população, que passou a ter a certidão de nascimento dos seus imóveis, porque antes não tinha, era um lote sem casa, perante ao cartório de imóveis, não perante a prefeitura, porque a prefeitura já entendia a existência dessa casa com a cobrança do IPTU, porém não autorizava a regularização desse imóvel, por ela ter sido construído fora dos padrões urbanísticos, ou seja, construído sem os recursos frontais, os recursos laterais, sem o posto de recarga e assim por diante. E isso fez com que imóveis construídos há mais de 20, 40, 50, 60, 70, 80 anos não poderiam ser regularizados. E essa luta aqui, que eu comecei em 2009, depois abraçada comigo e com o vereador Ederson Lopes, com a nossa chegada em 2013 e com a chegada do prefeito Roberto Naves em 2016, nós pudemos avançar e trazer esse grande benefício para a população anapolina. A discussão
já iniciava lá atrás da regularização fundiária em Anápolis. E agora nós já estamos dando mais um passo importante, que é uma lei que foi aprovada nessa casa, já caminhando para a regularização fundiária dos imóveis, principalmente dos imóveis e áreas públicas que foram, vamos dizer assim, foram ocupadas há vários anos e que não tinha como regularizar. E agora, essa Casa de Leis, juntamente com o Executivo Municipal, oferece à população a possibilidade de regularizar seus imóveis. Claro que depende, é claro, de uma avaliação e um decreto a ser feito pelo prefeito municipal. Devolvo a palavra ao presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, presidente. Vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson Supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lisier Borges, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton, vereadora Celiana da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra à liderança do MDB, a vereadora Celiane da SOS. Vereadora Celiane.
Estou conseguindo organizar aqui. Bom dia a todos. Bom dia, as pessoas que estão em casa. Bom, vamos partir aqui do ponto da fala, de discutir a fala do vereador Domingos de Paula, né? Onde ele fala da iniciativa para a população. Onde ele fala que a população de Anápolis precisa ser vista, né? E, Domingos, vereador Domingos de Paula, nós precisamos deixar de ser paga-pau, preocupar mais com o que acontece, inclusive na nossa cidade. Gustavo Mendanha, é um prefeito que serve de exemplo, um cara íntegro, um cara de caráter, que tem somado para o nosso estado. Ele só não soma para a prefeitura de Abadiânia, de Aparecida de Goiânia, ele soma para o nosso estado. Ele traz visibilidade para o nosso estado como prefeito modelo. É ridículo a fala de vocês. Como mesmo disse a vereadora Andréia, que precisamos criar pontes. Não é, vereadora? Realmente precisamos que essas pontes sejam criadas. Que essas pontes sejam criadas não só dentro de Anápolis, mas com deputados, com outros prefeitos. O nosso prefeito de Abadiânia, de prefeito de Goiânia, Gustavo Mendanha, estava, sim, dentro da sala, dentro da casa do presidente do nosso partido, Márcio Correia. As pessoas que estiveram nessa reunião, estiveram porque quis, porque também queria somar. Cada um deve cuidar da sua vida política. Cuidar da sua vida política, dos seus processos, do que você está fazendo. É ridículo esse papel dos vereadores vir usar a tribuna quando as pessoas estão passando fome nessa cidade. Enquanto às 7 horas da manhã tinha uma senhora deitada com 3 filhos aqui, ó, abaixo dessa câmara nossa, antiga aqui.
Conclua, por gentileza, vereadora Celiane.
Vou finalizar, presidente. Estava aqui, saiu 7 horas da manhã, dentro de uma barraca de tecido. É essa preocupação que nós temos que ter dentro de Anápolis. E como endevista, eu tenho essa visão. Eu quero somar para Anápolis, independente que seja Gustavo Mendanha, Ronaldo Caiado, independente que seja o prefeito de Abadiânia.
Obrigado, vereadora Celiane. O tempo de Vossa Excelência encerrou. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Hoje, eu gostaria, vereadora Celiane, que a senhora pudesse estar aqui na sessão, né? Porque a sessão ela está híbrida, mas vereador que quiser vir para a sessão, pode vir. Primeiro, pedir desculpa à população por ter saído da boca de Vossa Excelência, paga pau, né? Palavra feia, né, vereadora? E dizer para a senhora que a Aparecida de Goiânia é muito grande. E lá tem espaço para quem, às vezes, quer morar e defender, né, o cidadão de Aparecida. Eu sou morador da cidade de Anápolis, vereadora. Eu defendo a minha cidade. Mas eu tenho certeza que a senhora vai estar mais cedo aqui no plenário da Câmara e nós dois vamos poder fazer um debate, olhando olho no olho, né, para a gente poder ver. Respeito de processo que a senhora quis mencionar, meu respeito aí, quem cuida de processo não é eu não, vereadora. Quem cuida de processo é a justiça. Dizer para a senhora que o dia que a justiça definir sobre a situação que eu estiver, eu acatarei. Qual seja a decisão da justiça, eu vou acatar. Mas em relação à minha cidade, eu defendo a geração de emprego para o meu município. Se Vossa Excelência, em vez de vir para a sessão, quis participar de uma reunião na hora da sessão, beleza, problema da senhora. Eu, geralmente, eu gosto de vir para a sessão. Ou senão, quando for discutido alguma coisa que é de benefício da população anapolina, aí sim, aí eu venho para a sessão, ou senão eu mando um ofício aqui para a sessão da Câmara, dizendo, ó, vou estar em tal lugar e vou estar defendendo o endereço tal. Mas não preocupa não, vereadora. A senhora vai estar aqui qualquer dia na sessão que a senhora quiser vir, e eu vou ter a oportunidade de usar 10 minutos para poder conversar com a senhora também vai ter a oportunidade de usar 10 minutos para a senhora conversar comigo. Aí nós vamos debater certinho. Presidente, não vou alongar meu tempo, vou respeitar o regimento da casa.
Eu endereço, senhor presidente. Obrigado, vereador Domingos Paula. Antes do vereador Deusmar Fortunato, professor Marques Carvalho, pela liderança do PT.
Senhor presidente, mais uma vez eu fico surpreso como os debates flutuam nessa casa, né? Hoje de manhã, muitos ataques ao Partido dos Trabalhadores, o partido que criou o SAMU, que criou a UPA, a Unidade Pronto Atendimento, o partido que criou as farmácias populares. E, como o senhor mesmo disse, nós estamos aguardando os recursos para este ano do governo federal. Isso foram palavras do presidente dessa casa, não aqui do vereador do PT. E eu acho que nós precisamos ser mais respeitosos. Nós precisamos ser mais respeitosos uns com os outros quando a gente fala, por exemplo, que quem morreu tinha que morrer. As pessoas morreram porque não foram vacinadas. Tem uma CPI acontecendo no Congresso Nacional. Nós temos mais de 500.000 de mortos nesse país. Nós temos mais de 1.000 famílias em Anápolis que perderam os seus entes queridos. E a gente chega numa sessão para ouvir que quem morreu tinha que morrer. As pessoas morreram porque não foram vacinadas, porque a vacina da Pfizer não foi comprada a tempo. É importante lembrar que o Lula vacinou em 3 meses toda a população quando ocorreu a crise do H1N1. Toda a população brasileira foi vacinada em 3 meses. Mas as pessoas adoram falar do PT. É porque cria palco. Por que as pessoas, em vez de falar do PT, não vão fiscalizar as unidades de saúde? Por que não vão fiscalizar se tem medicação, se tem médico na unidade de saúde? Por que não abrem esse debate? Por que falam tanto do PT e do Lula? É importante fazer essa discussão. E você que me ouve em Anápolis sabe disso. Você que perdeu um ente querido porque não foi vacinado sabe do que eu estou falando. Da responsabilidade do governo federal ou da falta dela. Mas as pessoas preferem falar do PT, preferem falar do Lula. É importante trazer esse debate, presidente. E não é ataque a Roberto, não tem nenhuma discussão sobre poder executivo, não é nada disso. O que eu tenho para falar para o prefeito, eu falo diretamente a ele, ele me recebe a qualquer momento sem marcar a agenda, porque ele sabe da seriedade da oposição que eu faço, porque não é politicagem, é oposição para fazer valer o direito do contribuinte, para defender a cidade de Anápolis. Então vamos respeitar as pessoas. Ninguém morreu porque tinha que morrer, não. As pessoas morreram porque não foram vacinadas a tempo. Mais respeito com a população anapolina. Mais respeito com a família anapolina. Mais respeito nessa casa, senhor presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, pela liderança do Avante, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, o novo colega, né, do Partido dos Trabalhadores, ele, mais uma vez, ele peca. A minha fala, quando eu falei, e às vezes eu vou usar um vocabulário aqui, às vezes um pouco diferenciado. Na hora da minha fala, eu falei quem tinha que morrer, não. Eu até fiz a correção. Eu falei que é o seguinte, quem morreu não foi por falta de investimento. Eu fiz a correção na fala do vereador João da Luz. Nesse vereador do PT, ele está nervoso. Eu vejo que ele está nervoso. Eu falei dos investimentos do prefeito Roberto na saúde. Eu falei do investimento do governo Bolsonaro na saúde. E o PT saqueou o Brasil. Roubou. Bando de ladrão. Rebentou com o país, rebentou com a cidade. Tanto é que a resposta veio nas urnas em 2016, aqui, 2020, aqui na cidade. O Roberto deu um capote no PT. Eu quero seu vereador, o senhor vem debater comigo aqui nessa casa. Petista, você tem que definir se você é PT ou MDB, rapaz. Vou bater no PT, esse bando de ladrão saqueou, acabou com o brasileiro, acabou com as pessoas. Milhares de pessoas aí devolvendo casa da Caixa, que não deu conta de pagar. Essas vozes do passado ainda querem voltar. Vem debater aqui, rapaz. Petista. Tem mais nada a dizer, eu devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Professor Marcos Carvalho solicitou um minuto de réplica, pois teve seu nome citado. Com a palavra, por um minuto, Marcos Carvalho.
Tem nenhum problema em ser petista, tenho muito orgulho de ser petista. Sou filiado ao partido que criou o ProUni, o FIES, o Reúne, o SAMU, o Farmácia para Todos, o Médico para Todos, o Mais Médicos, que criou os residenciais populares. E você sabe disso, você que mora no residencial popular e está me ouvindo, sabe disso, que foi o Lula. Na época do Lula as pessoas comiam carne, conseguiam pagar o gás, andavam de carro. E quem me ouve sabe disso, todo mundo que está me ouvindo no rádio sabe disso. Não tem nenhum problema em ser petista e defendo a cidade. E eu não tenho que definir se eu sou PT ou se eu sou MDB, não. Eu sou petista há 20 anos, mas as pontes têm que ser abertas, o diálogo tem que ser aberto. E eu estou numa sessão virtual porque a presidência dessa casa emitiu um documento que me garante. E porque eu respeito os meus pares, e porque eu respeito os funcionários dessa casa, e porque eu acredito que a pandemia é um perigo, e nós temos que cuidar, porque eu já falei, são 1.000 mortos em Anápolis, precisamos respeitar as medidas de segurança, precisamos respeitar as famílias que perderam seus entes queridos, porque não foram vacinadas. E eu estou bravo mesmo, porque é um desrespeito.
Obrigado, professor Marcos Carvalho, apenas um minuto.
Eu sou o primeiro senador, senhor presidente.
Réplica ao vereador Delcimar, apenas um minuto, colega.
Esse vereador, o presidente, ele tem que definir se ele é oposição ou situação nessa casa. Ele bate e assopra. Ele tem que definir se ele é oposição ou situação. Ele falou das unidades de saúde. O prefeito Roberto pegou as unidades de saúde tudo sucateada. Hoje as unidades de saúde é quase um hospital. Ele tem que definir. Ele está dando tiro para todo lado, esse camarada. Define, você é situação ou oposição? Você quer cargos, né? É por isso que você fica fazendo de conta. Com certeza tem pessoa sua fechada na prefeitura, né, camarada? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar. Vereadora Celiane, da SOS, também solicita um minuto de réplica, que também teve seu nome citado na fala do vereador Domingos Paula. Conceder à vereadora Celiane um minuto de réplica.
Primeiro, eu quero dizer que estar de forma híbrida não quer dizer que eu não esteja participando das sessões da Câmara. Nós perdemos um amigo dentro da nossa Câmara. Ontem eu perdi um grande amigo e compadre. Então, cada pessoa tem a responsabilidade de estar ou não na forma híbrida. Se eu quero estar no plenário, vou para o plenário. Se eu quero estar aqui, eu vou estar aqui. Isso é um direito nosso. Te parabenizo, Marcos, pela fala, que realmente precisamos preocupar é com a vacinação. É triste as famílias perder as pessoas que amam. É triste as pessoas estarem ligando porque precisa de um oxigênio para o paciente, que são os seus parentes. Então é isso que a população de Anápolis precisa preocupar. Os debates dentro da Câmara precisam ser feitos, sabe como? Vamos resolver, vamos tentar, vamos procurar saber o que nós podemos fazer para ajudar a população de Anápolis. São esses debates que a população de Anápolis quer de nós, vereadores. Eles não votaram em nós para que possamos estar com picuinhas dentro de plenário, picuinhas dentro de...
Obrigado, vereadora Celiane. Apenas um minuto de réplica.
Obrigada, presidente.
Eu que agradeço. Na sequência, pela liderança do PL, vereador Hélio Araújo.
Comunicados, presidente. Eu deixar aqui minhas estimas, meus apreços a todos os garis no domingo que me acompanham pelas redes sociais e homenagem que eu fiz a eles. E deixar aqui meu agradecimento. A gente muitas vezes é rotulado como presidente de sindicato, que não atua na categoria e que não está fazendo nada. Eu conheço o presidente do sindicato de asseios e conservação, que são responsáveis pelos garis, que é o presidente do sindicato do estado de Goiás, ali da Comurg, não só da Comurg, mas em todos os municípios onde tem gari, a força e a luta daquele presidente em prol da sua categoria. Deixo aqui meus apreços a esse presidente, a toda a categoria dos garis, que lutam, que buscam, que limpam os seus bairros, municípios, por onde passam. A gente vê a luta que é, e a dizer que na segunda sessão em fevereiro eu protocolei ao pedido de vacina para os garis, para os frentistas e para os religiosos. Nessa oportunidade, quando eu apresentei esse requerimento aqui na casa, hoje o projeto de lei de vacinação desses religiosos, mas deixar aqui o meu registro, que a solicitação do gabinete nosso, que foi a vacinação dos garis e a vacinação dos frentistas e dos religiosos. Por que dos garis? Dos garis, quem acompanha, na maioria das vezes, a pessoa é contaminada, está em casa, está infectada, está lutando para sobreviver com essa pandemia, lutando para sobreviver da questão do Covid, que está doente em casa, e o seu lixo é descartado no lixo para o gari vir recolher. Isso, presidente, é terrível, porque fica exposto diretamente à contaminação daquele lixo que está sendo descartado nos aterros sanitários. Peço a vocês, a essa casa, que reveja aquele requerimento meu que foi proposto em fevereiro, na segunda sessão, no começo desses trabalhos nossos aqui no Legislativo. Tá, meu muito obrigado, agradeço e deixo aqui meu grande abraço a todos os garis do estado de Goiás, não só do estado, mas nós aqui da cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, representando a mesa, cumprimentar a todos da mesa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester, né, também a todos da TV Câmara, os telespectadores, enfim, a todos da comunicação. Eu venho aqui usar essa fala e falar de alguns enotes que nós precisamos acompanhar no nosso município. Eu fui convidado pelo pastor Zemar, outro dia tinha me pedido para que a gente olhasse a situação do Recanto do Sol, 54, 56, os bueiros ali que estão entupindo. Nós caminhamos ao ofício, ao órgão competente, e eu fui no para ver que a situação. No Recanto do Sol existem algumas dificuldades. Quanto às bocas de lobo, naquela 54, que a água vem com muita força e ali emperra, e existe uma grande dificuldade ali que as águas, né, entram dentro das calçadas, enfim, dentro das empresas. Então, estamos sempre indo lá no Recanto Sol, acompanhando também o tio Ida, sua questão do bueiro ali no Feirão Coberto, e acompanhando o pessoal ali, porque é dali que eu cresci, ali tem uma turma bacana, que conhece nós de perto, é por isso que a gente quer acompanhar também as necessidades ali do Recanto Sol, onde meu pai mora ali, quase 3 décadas. Bom, eu quero usar a palavra aqui para parabenizar também os garis, parabenizar também os enfermeiros, semana passada, na enfermagem, também parabenizar os assistentes sociais, cada um que segue a sua profissão, fazendo aí um efeito proativo na sociedade. E também falar, ontem tive a oportunidade de entregar uma moção de aplauso ao pastor Israel Miranda e ao pastor Iracema, pelo Dia Internacional da Família, tendo em vista que são dois líderes religiosos que têm uma formação muito grande, que além da sociologia...
Por gentileza, conclua, vereador Reamil.
São referências do nosso município. Quando se trata de quem conhece pastor Israel e pastor Iracema, ali são referências. Então, como família, eu pude ter essa oportunidade também de trazer essa moção de aplausos, tendo aí em vista que são consultores de ideias proativas, de ideias saudáveis para as famílias do nosso município. Então, ali, oferecemos aquela moção de aplauso. Para
obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido a fazer uso da palavra pela liderança dos democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas no uso da palavra pela ordem, quero corroborar aqui as considerações relacionadas aos repasses do governo federal. Olha, nós tivemos uma lei complementar no ano 2020, no sentido de resgatar as receitas dos municípios, foram destinadas aos municípios brasileiros a recursos para fazer essa complementação ante ao prejuízo da pandemia. Mas essa receita propriamente, esses recursos propriamente não foram destinados exclusivamente à saúde. Então, há de se reconhecer aqueles prefeitos que, de fato, utilizaram desses recursos para o combate específico na área da saúde e de enfrentamento à pandemia. Mas é bem verdade, presidente, que o governo federal fez isso não ao bel prazer. Houve todo um trabalho do Congresso Nacional, e nós devemos reconhecer aqui no sentido de que fosse realmente, de fato, encaminhado esses recursos. E agora, em 2021, muitos municípios estão refém da dificuldade e aqueles que não têm receita própria estão sofrendo ainda mais. Então, nesse sentido, eu quero realmente ressaltar que o município de Anápolis e o prefeito Roberto destinou recursos específicos do município para o enfrentamento. Por isso que temos aqui leitos específicos de UTI destinados a pacientes de Anápolis no enfrentamento da Covid. E outras situações que foram também criadas em relação ao combate à pandemia. Agora, a União tem que mandar recursos mesmo. A União detém a maioria dos recursos do Brasil, 70% em torno da arrecadação, é toda aglutinada e centralizada, é uma revisão necessária do Pacto Federativo. Então, o governo federal, de fato, precisa mandar recursos para os municípios. E eu quero, inclusive, conclamar aqui a presidenta da Comissão de Constituição e Justiça, a vereadora.
Conclua, por gentileza, vereador.
Concluindo, presidente, nós temos um projeto que ele trata da transparência das emendas. Eu estou vendo colegas falar que trouxe emenda disso, daquilo. Eu quero que esse projeto caminhe para que nós possamos realmente saber quem foi o parlamentar que caminhou o recurso. Porque é muito que se fala, mas nós precisamos de fato saber quais foram as emendas que realmente chegaram aqui no município de Anápolis. E é importante que nós tenhamos esse conhecimento, e nós temos um projeto de lei nessa casa tramitando que precisa dar sequência para que tenhamos de fato conhecimento real desses repassos, também dos parlamentares. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Jackson Chaves.
Só para contribuir com a fala do vereador Jean, o vereador Jean foi muito feliz quando ele disse dos investimentos feitos pelo Executivo Municipal e o empenho feito pelo Executivo Municipal na luta com o enfrentamento da Covid-19. Realmente, há necessidade, conforme o vereador Leandro mencionou, da vinda de recursos do governo federal, que realmente está por merecer, uma vez que ficam os municípios com a responsabilidade total para enfrentar o problema e com os recursos próprios, ou seja, fonte 100, é impossível o município conseguir sobreviver, haja vista a dificuldade que os municípios enfrentam hoje com relação a essa pandemia. Um ponto colocado pelo vereador Jean foi no que diz respeito à transparência das emendas recebidas. Só lembrar o vereador Jean que as emendas, elas já estão, todas as emendas, elas estão expostas no portal da transparência. Entendo a preocupação do vereador Jean com relação à lei, porém, obrigatoriamente as emendas, todas as emendas, após serem empenhadas, é claro, que aí só vai valer o empenho, o que ocorre é que alguns vereadores, assim como eu também, já me antecipei em informar algumas emendas que ainda não foram empenhadas, né? Mas a partir do momento que elas são empenhadas, obviamente elas obrigatoriamente estão expressas do portal da transparência do município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Da minha parte, com a permissão do professor Alex Martins e vereadora Thaís Souza, que são correligionários, usar o tempo da liderança do Progressistas, até para responder uma indagação que me fizeram, por que o governo federal tem que passar o recurso ao município de Anápolis. Não é ao município de Anápolis, é aos municípios. Como o vereador Jean colocou, o vereador Delcimar também falou, professor Marcos Carvalho, o Pacto Federativo, ele está na Constituição de 88, onde a União repassa cerca de 20% aos estados e 10% aos municípios e 70% ou 60% certamente fica na União, inclusive defasado esse Pacto Federativo. Só para vocês terem noção, 18% pela União seria o gasto na saúde, 12% o gasto da saúde dos estados e 15% no município, pela Constituição de 88. Nós precisamos que o Congresso consiga otimizar esse Pacto Federativo para que os municípios recebam mais recursos. Aqui no município de Anápolis, como bem colocou o vereador Jackson Charles, o prefeito Roberto tem investido mais de 25% na saúde, ou seja, 10% a mais e agora com a pandemia muito mais, usando recursos da fonte 100 que poderia ser usado para tapa-buracos, pavimentações, toda a infraestrutura do município. Então o governo federal sim tem que repassar dinheiro aos municípios. Os municípios não aguentam bancar a sua saúde, principalmente nesse momento de pandemia. Tem município que não tem receita própria, como a cidade de Anápolis, que é uma cidade pujante, que tem uma localização geográfica espetacular, que traz indústrias e traz receita. Mas até quando nós vamos conseguir manter a saúde? Até quando a cidade de Anápolis vai tirar investimentos da fonte 100 de outros municípios para custear a saúde, que é obrigação do governo federal? Sistema Único de Saúde, o SUS, está quebrado, essa pandemia mostrou isso aí. E eu já ouvi outras discussões a respeito do Sistema Único de Saúde. Já nasceu falido. Então, o governo federal, os nossos deputados federais, precisam olhar essa questão do repasse aos municípios do Brasil, principalmente aqui em Goiás, em Anápolis, que é uma cidade polo, que recebe aqui no mínimo 72 municípios da região Pirineus. Passo a palavra à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para deliberação inicialmente dos projetos em pauta em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 43/2021, vereadora, autoria do vereador Alex Martins, dispõe sobre a iluminação em locais destinados à travessia de pedestres ao longo dos corredores exclusivos de transporte público.
Projeto de Lei Ordinária 043/2021, de autoria do vereador professor Alex Martins, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 043/2021, de autoria do vereador professor Alex Martins, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de Lei Ordinária número 45/2021, de autoria do vereador João da Luz, institui reconhece como atividade essencial os escritórios de contabilidade e advocacia no município de Anápolis.
Projeto de Lei Ordinária 045/2021, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem.
Projeto de Lei Ordinária 045-2021, de autoria do vereador João da Luz, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Agora sim. Projeto de Lei Ordinária número 66-2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui o Dia Municipal em memória às vítimas da Covid-19 e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 066-2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 066-2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projetos em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária número 57-2021, de autoria do vereador Alex Martins, autoriza o município de Anápolis a instituir a Escola Vivencial de Trânsito, Minicidade do Trânsito. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Transporte, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 057-2021, de autoria do vereador professor Alex Martins, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Quero apenas relembrar uma visita que fizemos na Transitolândia, em Brasília, com o ex-diretor de Educação para o Trânsito em Anápolis, Idan Brandão, o ex-gerente de Educação para o Trânsito em Anápolis, professor, instrutor, Weberson Nascimento. Fomos acolhidos pela diretora de Educação lá, Jusciane Nogueira, e conhecemos a Transitolândia. A ideia da propositura desse projeto é entendermos a responsabilidade que temos em construir um espaço que trate sobre educação para o trânsito, principalmente para as crianças. Não por entendê-la como futura condutora, mas por entender que hoje ela faz parte do processo, hoje ela é cidadã, hoje ela é pedestre e participa também dessa responsabilidade e precisa de muito conceito. Estamos falando da Transitolândia, que completou 16 anos de muita transformação e, com certeza, a educação ela vai ser um instrumento de mudança. Devolvo a palavra e agradeço a oportunidade.
Obrigado. Na discussão desse projeto ainda, professor Marcos.
Discutindo também,
presidente. Acho que o projeto do vereador Alex Martins é importantíssimo. Só no ano passado nós tivemos mais de 103 óbitos decorrentes de acidente de trânsito em Anápolis, e conscientizando as crianças, nós vamos conseguir construir um futuro mais seguro para o trânsito em Anápolis. Então a gente acredita na importância da conscientização, dos processos educativos e da prevenção para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais segura, um pouco mais consciente e um pouco mais respeitosa uns com os outros no trânsito.
Na discussão do projeto também, vereador André Rezende.
Simbólico nós estarmos votando esse projeto e discutindo aqui no plenário, no mês de maio, que é discutido a questão do Maio Amarelo, para que a gente estabeleça as questões do trânsito no Brasil inteiro. É um mês dedicado a essa discussão. Nós sabemos da importância de tudo isso para a vida em sociedade, dos inúmeros acidentes de trânsito que nós temos na nossa cidade e em todo o país, nas dificuldades de se organizar um trânsito seguro e de discutir mobilidade. A nossa cidade cresce a cada dia e nós precisamos de um trânsito cada vez mais eficiente. E eu não vejo uma medida mais assertiva e satisfatória do que nós incluirmos as crianças, tanto na conscientização e tanto que eles sejam, como se cita dentro do projeto, multiplicadores dessa ideia do trânsito. Parabéns ao vereador Alex Martins, parabéns à educação e às nossas discussões de trânsito, em especial nesse mês tão significativo.
Na discussão do projeto também, a vereadora Celiane da ACS.
Quero parabenizar o vereador Alex pela iniciativa e dizer que eu sou uma defensora, né, de todos os projetos estarem saindo da escola. Que a educação e conscientização, inclusive das crianças, a conscientização das pessoas, parte desse pressuposto. Parabéns, vereador. Conte comigo aí também para estar divulgando, inclusive, nas minhas redes sociais sobre esse projeto que é tão importante e soma tanto para a nossa cidade. Obrigada.
Projeto do vereador Alex Martins, em discussão. Discussão ainda em tempo, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. De suma importância esse projeto, vereador Alex. A gente percebe que o trânsito hoje, cada dia que passa, fica mais caótico. Ruas cheias, avenidas lotadas. A gente tem aqui problemas sérios, não só no nosso município de Anápolis, mas em várias cidades. A gente tem que conscientizar. Essa política de conscientização acho que vem privilegiar o primeiro passo, que são as crianças que estão ali no enfrentamento, estão vendo ali seus pais levarem para a sua escola, para os seus pessoas que percebem, que vão perceber, né, isso, essas crianças, a importância de respeitar-se as leis de trânsito. Fico feliz pelo esse projeto. Quero dizer que o ano passado, meu filho foi contemplado, o CMTT na época levou toda a escola de trânsito da CMTT, a escola que ele estuda, e é tão bom que a gente vê a importância de as crianças já saberem as placas, já saberem o que é verde, o que é amarelo, o que é vermelho no semáforo. Isso é importante. Parabéns, eu acho que conscientiza primeiro momento as crianças, isso é muito importante. E dizer que o projeto que já tem no CMTT, que agora com o seu projeto de lei, vai se reforçar mais ainda. Parabéns. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. O projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifesta, hein? Projeto de lei ordinária 057-2021, de autoria do vereador Alex Martins, aprovado por unanimidade dos presentes, em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 67-2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui a política municipal de prevenção e combate ao suicídio e de valorização da vida e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 067-2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador professor Marcos Carvalho.
Presidente, no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. O suicídio é a segunda maior causa de morte para jovens entre 15 e 29 anos. E nós sabemos da realidade complexa que vivemos hoje em Anápolis. Nós já tivemos problemas relacionados a suicídio nas faculdades, nas universidades, nos espaços comunitários. Então nós precisamos construir uma política. Essa política não traz gastos, não eleva recursos, ela é a organização de ações que já possuem existência no poder público, mobilizando educação, cultura, saúde, saúde mental, os CAPs, os serviços sociais, CRAS, CREAS, para que a gente tenha uma política alinhada para proteger as crianças, os jovens, os idosos, para que a gente consiga construir uma política de prevenção ao suicídio e valorização da vida, importantíssima para a população, principalmente para quem sofre de questões de saúde mental, principalmente para quem não tem amparo do poder público, principalmente para quem é mais fragilizado. Então, um projeto importante e eu peço a votação e a compreensão dos pares nesse sentido.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Na sequência, vereadora Andréia Rezende.
Professor Marcos Carvalho, de fato esse é um projeto importante e significativo. O assunto sobre suicídio é um assunto tabu em todas as esferas da sociedade. Ele é tabu dentro de casa, na família, nós não aprendemos a discutir esse tema. E nós sabemos da importância dele. Em tempos de pandemia, os níveis de suicídio subiram significativamente. Eles não são divulgados, assim como as mortes não são divulgadas, por uma questão também de cuidado com as outras pessoas. Mas nós precisamos começar a enfrentar temas difíceis, tabus na sociedade, e se isso não é feito de forma interna nas famílias, nós, como legisladores e agentes políticos, precisamos fazê-lo de fora para dentro na sociedade. Então, parabéns pelo projeto, tem meu apoio.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, professor Alex Martins.
Obrigado, presidente. Quero apenas corroborar com as falas da vereadora Andréia Rezende, parabenizar o professor Marcos Carvalho. Falar de suicídio, me recordo muito bem do contexto escolar, e é claro que ele não manda recado, mas traz muitos sinais. E as crianças, de um modo geral, há um tempo atrás, nós falávamos sobre bullying dentro da escola, e isso já
que acarretava a figura de talvez acontecer o suicídio ou uma tentativa, os cortes em ambiente escolar, mas sobretudo depois da pandemia, como a Andréia colocou, essa pressão psicológica de todas as crianças aumentaram, presidente. Então, é um projeto de suma importância. Fica aqui o reconhecimento ao professor Marcos Carvalho pela apresentação e que já antecipo meu voto, que com certeza vai ser favorável.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Projeto ainda em discussão.
Putinho, presidente.
Com a palavra, vereador Hélio Araújo.
Na realidade, presidente, não só a fala da vereadora André, do vereador Alex, parabenizar o vereador pela proposição dessa lei, desse projeto de lei. É de suma importância. A gente até assusta em não ter aprovado isso antes, porque, na verdade, a depressão hoje é um dos males que mais afeta a população, não só brasileira, mas mundial. A depressão hoje é um dos maiores casos de morte no Brasil. Não só o Covid, mas outras mortes por câncer, coração, mas a depressão está associada a uma grande morte. E esse projeto de lei, vereador Marcos, contempla isso aqui. Eu acho que é de suma importância ter meu apoio, ter minha aprovação desse projeto e pode contar com o meu voto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Helena Araújo. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifestem. Projeto de lei ordinária 067-2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 76-2021, de autoria da vereadora Celiane da SOS, assegura a livre circulação de voluntários para prestação de auxílio à população e aos animais de rua, na forma que menciona. Constituição e Justiça desfavorável ao projeto. Existe um ofício de autoria da vereadora Celiane da SOS, pedindo para retirada de pauta e arquivamento.
Solicito à diretoria legislativa que arquive projeto 076-2021. Na sequência, peço à primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura e deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Ainda em tempo, um ofício de autoria do gabinete do vereador Lisier José Borges, justificando a ausência dele na sessão por motivos particulares surgidos de última hora. Moção de aplauso da autoria da vereadora Celiane da SOS em homenagem aos policiais militares que têm trabalhado incansavelmente para proteger a população. Moção de aplauso também de autoria da vereadora Celiane da SOS em homenagem aos bombeiros militares que têm trabalhado incansavelmente para proteger, socorrer e salvar a população. Indicações. Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Anápolis, solicitando que, observados os critérios da conveniência e da oportunidade, seja criado o mapa de acidentes de trânsito junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes e Serviços Urbanos, CMTT. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao Executivo Municipal a troca de lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED por toda a extensão da Avenida Frei João Batista Vogel, Vila Formosa, primeira etapa. Indicação de nossa autoria, vereadora Andréia Rezende, requer seja enviada a indicação ao Prefeito Municipal de Anápolis para que realize reforma da Escola Municipal Dona Alexandrina, localizada na Alameda dos Palmares, Anápolis, Goiás. Indicação de autoria da vereadora Cleide Hilário, requer nos termos do regimento interno seja enviada a indicação ao Prefeito Municipal de Anápolis para a construção de uma praça em frente à rua Associação das Imobiliárias, Setor Sul, terceira etapa, residencial Itororó, no município de Anápolis, Goiás. Requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitando construção de praças com parque, academia e playground na área pública situada entre as Rua Circular, Rua Paulista, Rua Prata e Rua Radial, bairro Itamaraty. Requerimentos de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Rua Caliços, 438, Parque Calistópolis. Requerimentos de autoria do vereador professor Marcos. Requer encaminhamento junto à Saneago para que seja feita canalização de esgoto que corre a céu aberto na Avenida Presidente Kennedy, número 1855, bairro Jardim Alexandrina. Requerimentos de autoria do vereador Alex Martins. Requer encaminhamento de ofício ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Petrolina, Parque Calixtópolis. Requer ofício ao CMTT solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Argentina, quadra 28, bairro Boa Vista. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer a Secretaria Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos Troca de lâmpadas na Avenida Pirineus, quadra 26, Parque dos Pirineus. Serviço de tapa-buracos na Avenida 10, Conjunto Mirage. Faça troca de lâmpadas na Avenida Colorado, Chácaras Colorado. Tapação de buracos na Rua Bárbara Relou, na Vila Calixto Abrão. Que faça manutenção do poste que fica com a lâmpada acesa durante o dia na Rua PP 14, Parque dos Pirineus. Solicitando roçagem de vegetação na Rua Pernambuco, quadra 21, Jardim Promoção. Solicitando tampa de bueiro na Avenida Jamel Cecílio, bairro JK. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ao CMTT instalação de um redutor de velocidade em caráter de urgência na Rua Mato Grosso, esquina com a Praça Manuel Demóstenes, bairro Jundiaí. Requer a mudança de faixa de pedestre localizada na Rua Pedro Ludovico para a mesma via, número 1809, bairro São Joaquim, antiga pecuária. Requer a Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, o serviço de limpeza do canteiro central e toda a extensão da Avenida Ana Jacintas, Vila Santa Maria de Nazaré. Requer também ao CMTT que seja substituição das lâmpadas tradicionais dos postes por lâmpadas de LED em toda a extensão do terreno da Prefeitura de quase 25 mil metros quadrados localizados na Avenida Comercial, bairro Parque Brasília, segunda etapa, fundo do supermercado Floresta. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer ao CMTT solicitando implementação de estudos para quebra-mola na rua RA, bairro Residencial América. Também ao CMTT serviço de tapa-buracos na rua Travessa Duque de Caxias, bairro Alvorada. Requer substituição de lâmpadas queimadas no bairro JK Nova Capital. Tapa-buracos na rua 20, bairro JK Nova Capital. Seja feita manutenção das lâmpadas de poste na pista de caminhada no seguinte endereço: Avenida Contorno, área 3, Parque JK, no bairro JK Nova Capital. Solicitando em caráter de urgência que seja feito poda de árvores no seguinte endereço: Avenida Contorno, área 3, Parque JK, Nova Capital. A Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando em caráter de urgência que seja feita poda de árvores em toda a extensão da Rua Leopoldo de Bulhões Centro. Solicitando em caráter de urgência que seja feita roçagem de mata e limpeza de entulhos no seguinte endereço: Rodovia BR-153, Fazenda Gomes, Vila Jaiara, Setor Norte. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Mais horários de ônibus no Jardim Ibirapuera. Serviço de patrulhamento com cascalho na Estância Vale das Brisas, no endereço relacionado abaixo, quadra 6, rua VB2 e VB3. Ao CMTT, iluminação na rua 11B, quadra 51, Vila Formosa, primeira etapa. Ao secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, serviço de limpeza e roçagem no endereço JM18, Jamil Miguel, Setor Sul. Solicitando serviço de retiradas de entulhos na rua PP20, Parque dos Pirineus. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Requer a Secretaria Municipal de Saúde, manutenção e reforma do PSF Vivian Parque, rua Ilma de Porto Braga, esquina com a rua Odília, e rua São Francisco, esquina com a rua Silvânia. Solicita ao CMTT faixa de pedestre, fiscalização na Avenida Federal, bairro São Jorge. A Secretaria também ao CMTT, colocação de quebra-mola e fiscalização das ruas Lusiânia, rua Anápolis e rua Goianápolis do bairro Calistópolis. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer ao CMTT solicitação de instalação de uma placa de estacionamento rotativo na rua Uruana, barra Vila Jaiara. Serviço de operação de tapa-buraco, toda a extensão da rua Dr. Alberto Pereira, especificamente na quadra 7, bairro Dom Pedro II. Lombada física na rua Uruana, quadra 92, Vila Jaiara. Tapa buraco em toda a extensão da rua GM22, bairro Jardim Miguel. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer ao CMTT solicitando adaptações na rotatória do residencial Aldeia dos Sonhos. Solicitando serviço de limpeza e roçagem no residencial Ana Carolina, Jardim Guanabara, residencial Aldeia dos Sonhos. Solicitando serviço de limpeza e roçagem na rua 1, Setor Sul. Lombofaixa na rua Araguai, residencial Aldeia dos Sonhos. Tapa buraco de bueiro e limpeza de outro bueiro na rua 53, quadra 47, Recanto Sol. Pavimentação asfáltica na rua JP39, Jardim Primavera. Tapa buraco na rua Quintino Bocaiúva, Centro. Solicitando reposição de lâmpada na quadra 17, Vila Góis, rua 11. Solicitando reposição de lâmpada na rua Rio Barbosa, Centro. Reposição de lâmpada na rua Contorno, Vila Nossa Senhora da Badia. E pavimentação asfáltica na Avenida Federal, Vila Góis. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes. Requer ao CMTT estudo para em caráter de urgência para uma lombofaixa na rua Copa 17, no residencial Copacabana. Requer alteração da rota da linha de ônibus que passa pelo Jardim Primavera. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano requer limpeza e roçagem de lotes existentes em frente ao bairro Joaquim Clube e na rua 1, quadra 6, no residencial Morumbi. A Secretaria de Meio Ambiente requer ação de fiscalização e conscientização quanto à realização de queimadas. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na verdade, eu quero fazer uma referência a essa indicação que nós estamos solicitando as substituições das lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED ali na Avenida Frei João Batista Vogel. Sabemos que há um planejamento para que todas as lâmpadas de mercúrio sejam substituídas na cidade de Anápolis. Já tivemos êxitos na substituição das lâmpadas de mercúrio para lâmpadas de LED na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, que dá acesso à Vila Formosa, Arco Verde, São Sebastião e toda a região. Mas essa avenida Frei João Batista Vogel é uma avenida muito comercial, muito movimentada, inclusive de fluxos de estudantes, e ela requer uma atenção especial de imediato. Por esse motivo, e atendendo à reivindicação da população local, nós estamos solicitando aí ao CMTT, por meio da gerência de iluminação, que faça a substituição dessas lâmpadas por lâmpadas de LED, que com certeza será importante, não só para o embelezamento, mas também para a segurança das pessoas que trafegam ali naquela avenida. Portanto, são essas as minhas considerações com relação a essa indicação apresentada aí ao CMTT. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, ainda na discussão, vereador André Rezende e, em seguida, vereador Jean Carlos.
Nós apresentamos hoje uma indicação ao prefeito municipal para uma, quando, pelos critérios da conveniência e oportunidade, para que ele possa reformar a Escola Municipal Dona Alexandrina. A Escola Municipal Dona Alexandrina, que hoje é a diretora, a Patrícia, uma grande amiga e uma grande guerreira pela educação de Anápolis. Essa escola tem mais de 300 alunos e ela abriga alunos não só do bairro Jardim Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, Maracanã, Progresso. E ela fica na rua que eu cresci, no bairro Jardim Alexandrina. Então ela é uma escola que eu tenho um carinho especial por ela, porque eu sei dos objetos de transformação dentro de um bairro de periferia, que muitas vezes as crianças estão abertas ao tráfico de drogas, até às dificuldades mesmo de alimentação. Muitas crianças, elas vão lá para se alimentarem também, além de estudar. Então é uma escola que é muito importante dentro do contexto daquela região. Hoje a escola tem abrigado, feito coisas significativas. O muro foi pintado por grafite para incluir os alunos. Nós já fizemos uma feira de livros para discutir a leitura. Mas nós precisamos melhorar aquela questão da estrutura física. E aqui eu quero ressaltar, quando o nosso colega Alex Martins foi o secretário de Educação, foi quando a última reforma foi feita em 2017. Também na gestão do nosso prefeito Roberto Naves, que é muito atento a essa questão de estrutura das escolas para oferecer o melhor para as nossas crianças, que durante toda essa pandemia teve preservando as questões, teve a manutenção da merenda, e isso é muito importante para os nossos alunos. Muito obrigada, e é por isso que eu peço a aprovação dos colegas.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Opa, obrigado, presidente. Na verdade, o requerimento que vou abordar trata-se de uma solicitação de construção de uma praça, mais uma praça. Nós esperamos conseguir ainda nesse mandato, ali no início do bairro Itamaraty, no início da Avenida José de Deus. É uma área principal ali da entrada das quatro etapas do bairro. E certamente, nós estamos aí agora comemorando o início da licitação da praça, que iniciamos o trabalho em 2017, entre aí 9, 7 e 8. E agora essa nós estamos partindo do zero, iniciando agora, esperamos, né, que seja dentro das condições do executivo, do planejamento da Secretaria de Meio Ambiente, autorizado e também preparado o projeto, que certamente cabe ali um mirante interessante e dará um outro visual na entrada principal do bairro Itamaraty. Quero abordar também aí um requerimento, não me lembro agora quem é o vereador autor, mas importante. eu sempre tenho feito isso e dessa vez fui antecipado, que é a solicitação para a Secretaria do Meio Ambiente, e aí eu quero acrescentar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros para prevenir as queimadas das áreas, né, da cidade, áreas verdes da cidade. Isso infelizmente é um trabalho difícil, um monitoramento, mas aconteceu na Matinha, aconteceu próximo à União Evangélica, aconteceu no setor sul, e é importante que nós possamos tentar, através dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, da Defesa Civil, a antecipar providências que minimizem o risco desses incêndios, dessas situações que ocorrem no período de estiagem. Então, não me lembro qual colega, mas quero cumprimentar. E ainda em tempo, presidente, quero cumprimentar a vereadora Andréia pelo pedido de reforma da escola da dona Alexandrina. Mas ressaltar que entre 2013 e 2016, nós fizemos um esforço conjunto, tivemos um êxito importante na construção ali da quadra coberta do ginásio naquele local. A secretária à época, se não me engano, era a Virgínia. E nós tivemos ali o esforço do... vereador Jean Carlos, Gleima Martins, Hamilton
Filho... Conclua, por gentileza, vereador Jean Carlos.
E tivemos a oportunidade de fazer esse esforço comum e conseguir esse ginásio junto à administração municipal da época, do então prefeito Antônio João Gomes, e certamente depois tivemos também com o prefeito Roberto mais uma reforma naquele local. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda na discussão, vereador Alex Martins.
Apenas, presidente, parabenizar as indicações do Jackson aí na troca de lâmpadas, do Jean, da construção da praça, da Andréia, pela revitalização de estruturas educacionais. Essa vai ser uma luta constante. E a observação da nossa indicação, já mencionada anteriormente, na semana passada, a necessidade de construir o mapa do trânsito para termos aí, através de dados e evidências, políticas públicas eficazes e que se tornam exitosas na correção de algumas imperfeições no município. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex Martins. Requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem nenhum inscrito, apenas lamentar a morte precoce do prefeito da maior cidade, não só do Brasil, mas da América do Sul, foi cometido pelo câncer. E nos deixou, e eu tenho certeza que a política, o PSDB, perde muito, né, com a morte do Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Pois não, vereador Jean?
Não, também, é oportuna a lembrança que o senhor faz e fazer aqui também nossas considerações pelo falecimento do prefeito da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo que é, digamos assim, uma das maiores metrópoles do mundo, e que certamente reflete muito ali do que o país atravessa. E ele mesmo, diante das adversidades da doença, lutou incansavelmente durante essa pandemia. Acho que agiu com moderação e, sobretudo, com a respeito à ciência. Me parecia muito equilibrado e certamente uma pessoa que considerava muito a população, porque tratou tudo isso com muita responsabilidade, com transparência, lutou, né, muito, e é uma lamentável perda, porque certamente seria um nome que poderia alçar voos ainda maiores no cenário político do Brasil, e que certamente, precocemente, deixa a todos aí, que Deus o receba e conforte a todos os seus familiares. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando para amanhã, terça-feira, dia 18 de maio, em horário regimental. Agradecendo aos nossos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.